Olá! Estava difícil!
Consegui!
Eu estava a
E,
tentar
epá, com muita
enviar
força.
pedidos, não estava a receber os teus, estava-te a ouvir a dizer que não estavas a receber os meus. É o Instagram a fazer das
Fantástico.
suas.
A parte boa disto tudo é que eu não te consigo ver. E já não é a primeira vez que isto me acontece. Já na semana passada com a Sandra também estava aqui um bocado isolado.
Mas
Mas
sabes que isso tem acontecido com algumas pessoas. Não sei se é porque a aplicação não está atualizada. Não sei
pois.
se quem está aí do outro lado se me consegue ver. Ou se é só mesmo tu. Porque no caso, na outra live que eu fiz, eu.
Digam-nos se conseguem ver a Bárbara e se
Sim.
conseguem ver o Ricardo.
Se conseguem ver a Bárbara e o Benny, que eu hoje tenho aqui o meu Benny. A Carla está a dizer que sim, que me conseguem ver.
Carla,
A Sofia
Vivi, tudo bem?
também está a dizer que sim.
Bem, então estamos a ver os dois em
Pronto,
simultâneo. Pronto.
eu estou-te a
Sem muita.
ver a ti. A
Ótimo.
Liliana diz que consegue ver os dois.
Excelente, excelente. Então, se calhar estás com o Benny. O Benny é o teu cãozinho, não é?
É o meu pequenino. Ele veio-me pedir agora colinho e eu, pronto. Eu não lhe resisto. Quem é que resiste a esta carinha laroca? E
Estivesse
pronto,
aqui,
ele está aqui.
então era impossível porque
A
iam estar
Sofia
todos a ouvir.
mostra ao Beri. Vocês não estão bem a ver esta fofice. Ricardo, tu não estás a ver esta fofice. Olha-me esta fofice.
Não consigo.
Está aqui. A gostosa a dizer é o melhor chefe do mundo. É. Ele é o rei disto tudo. Ele é o rei. Pronto.
Obrigado, obrigado por teres aceito o nosso convite. És a primeira convidada para entrar nesta talk. Aliás, tu já és veterana, não é? No fundo, para estas lives, estás muito habituada a isto. Para nós é uma primeira experiência. Isto aqui já era um projeto que nós tínhamos em gaveta no ano passado e este ano decidimos, não, vai ser agora, vamos fazer a Blue Bowl Talks e vamos falar aqui com especialistas em diversas áreas. E é um gosto enorme, aliás, é um gosto enorme primeiro trabalhar contigo. E depois poder ter aqui para partilharmos aqui muitas coisas sobre como alavancar negócios através do Instagram, quem melhor do que tu para nos explicares muito sobre isto. E se calhar faço aqui uma breve introdução, já sabes aquilo que vem aí. Portanto, a Bárbara Vassal é licenciada em ciências da comunicação, não, em comunicação social, tens
Sim.
uma pós-graduação em marketing, começaste a trabalhar no digital desde 2009, estou a ler aqui a minha cábula, estiveste na Microsoft Portugal. E pronto, atualmente dedicas-te, eu não quero dizer inteiramente, porque tu divides o teu tempo e repartes o teu tempo aqui em várias atividades, mas no acompanhamento de empreendedoras, essencialmente empreendedoras, apesar também os homens já te seguirem bastante, portanto, nesta área da comunicação através do Instagram. E também tens a tua própria agência, não é?
É verdade.
Temos a Bárbara que é mentora, temos a Bárbara que tem uma academia. Temos a marca Bárbara Bassão e depois temos a Magnet Media. Conta-nos tudo, como é
E
que.
temos o Benny também, não é? Quase podia ser uma submarca aqui.
Pode ser a vossa mascote, pode ser a vossa
Sim.
mascote. Portanto, como é que tu consegues, no fundo, fazer esta. E começo já por te fazer esta pergunta: como é que consegues fazer esta distinção entre Bárbara Bassão marca, não é? Portanto, porque tu já tens aí uma notoriedade bem presente no. Nas redes sociais, no Instagram, na área do marketing digital, no empreendedorismo, e depois temos, por outro lado, a Magnet Media, portanto, que é um projeto relativamente recente, não quer dizer que é recente,
Sim,
mas
é,
não é,
acaba por ser.
não tem tanto tempo como tem a Bárbara, não é, em termos de marca, mas como é que tu consegues fazer aqui esta distinção entre estes dois separadores?
Olha, no caso teve mesmo que ser, porque uma das coisas que eu fazia era exatamente gestão de redes sociais, só que o nosso tempo é limitado, não é? Tu sabes disso melhor que ninguém, que geres tão bem a tua agência e fazes tanta coisa. Só que às tantas aquilo que acontecia era que os clientes achavam que iam todos trabalhar comigo. E quando já começas a ter vários clientes de gestão de redes sociais e dás as aulas, tens que fazer as consultorias, pensar e gerir o teu negócio, pensar e gerir equipas, chegou um momento em que eu percebi que se eu continuasse apenas e só exclusivamente agarrada à minha marca pessoal, não é só ao meu nome, iria chegar a um momento em que eu talvez fosse mais difícil de escalar. Até porque eu sentia que quando tinha reuniões de briefing com clientes e explicava que eles iam ter, quem ia fazer a gestão de redes sociais, iria ser alguém da minha equipa, aquilo que acontecia é que eu sentia que as pessoas ficavam, então, mas não é contigo não és tu que vais fazer a gestão das minhas redes? Eu explicava que às tantas tinha que ter uma equipa. E tendo uma marca corporativa, e daí surge a necessidade de criar a agência de gestão de redes sociais, aí é muito mais fácil assumir a equipa e as pessoas perceberem que quem vai gerir é a equipa da Magnet e não é a Bárbara, não é? A Bárbara supervisiona, a Bárbara coordena, tenho aqui a Constança, que é o meu braço direito na Magnet, mas já existe um entendimento entendimento maior de que, no fundo, é uma agência e que é toda uma equipa que vai trabalhar com os clientes e que não sou eu, não é? Eu continuo a trabalhar com alguns clientes, normalmente até sou eu que faço aqui todo o processo de onboarding, mas depois é a minha equipa que faz todo o resto.
Tu sentias aqui uma bárbaro dependência, era isso? Ou seja, numa fase inicial, quando entrava em contato contigo, era muito bárbaro dependência. E não sentes agora?
Talvez um bocadinho, mas agora eu própria também já aprendi logo no briefing inicialmente explicar tudo isto e sinto que também agora com o relançamento da nova imagem da Magnet e explicando que existe uma equipa, quem é que faz o quê, que as pessoas têm muito mais a noção que somos vários, não é? Que não sou só eu, que eu tenho o meu papel de supervisão, de coordenação, mas que logisticamente é impossível a Bárbara gerir dezenas de perfis de redes sociais. Eu às vezes nem a minha quase consigo gerir, quanto mais a de todos os meus clientes. Agora, desculpa que eu tenho que pôr o Benny no chão, que ele está aqui super irrequieto. Pronto.
Eu estou só a ver-me. Eu estou só não a ver-me. Eu não te consigo ver.
Estava aqui a fazer festinhas.
Uma live mesmo narcisista, porque eu só estou a ver o Ricardo à minha frente e 37 pessoas a assistir à live. Mas está tudo certo. O que interessa é que estás desse lado, estou a ouvir. O que é que eu tenho para te questionar? Ok, temos a Magna, temos a Bárbara, estás a dizer que muitas vezes não consegues gerir as tuas redes sociais. É mesmo essa a pergunta, como é que tu te consegues dividir entre a marca Bárbara e a Magna? Por exemplo, tu por dia fazes uma carrada de stories, ok? Portanto, dificilmente tu não tens esta frequência de utilização das redes sociais, nomeadamente no Instagram, portanto, a tua grande presença. E ainda assim, és empreendedora, és mentora, também tens a tua própria, tens a academia, tens os teus lançamentos. Como é que tu te divides... Eu acho que é impossível, mas vais-nos
Temos de ficar aqui horas a falar sobre isso.
Não, a gestão de tempo, não sei, alguma técnica que tu utilizas para gerir o teu tempo, das duas uma, o teu dia tem 48 horas, ou efetivamente tu tens uma capacidade de organização invejável, não é? Porque, de facto, para gerir a tua própria marca, e é um facto que tu és muito recorrente nas tuas redes sociais, o teu Instagram todos os dias está com novo conteúdo, não és repetitiva, agregas sempre valor, há coisas diferentes que estão a acontecer no teu Instagram, e simultaneamente tens tempo para reuniões, tens tempo para ir ao ginásio, tens tempo para namorar, tens tempo para tratar do teu cão. Como?
Olha, há aqui e vários fatores. Primeiro, eu sou a rainha das listas, eu faço listas para tudo, tento-me organizar o melhor possível, porque lá está, o meu dia só tem 24 horas, como toda a gente, e eu adoro dormir. Pronto, aquelas minhas horinhas para dormir são muito importantes. Porém, o que é que eu tive que perceber? Que se eu queria escalar o meu negócio, o que é que eu tinha que começar a fazer? Delegar. Tinha que delegar. E, portanto, neste momento já tenho uma equipa grande, não é? Tenho aqui, por exemplo, a Constança, que me libertou muito do meu trabalho. E depois tenho a Blue Bolt, não é? Que também me libertou de outras coisas que, embora eu até vá sabendo fazer, os funis, automações, etc. Mas que o tempo que eu perdia a fazer tudo isso roubava-me tempo para dar consultorias, preparar as aulas, preparar os cursos, pensar a estratégia do negócio, que são coisas que eu operacionalmente tenho que fazer. E eu acho que a única forma, e agora um dos meus grandes desafios, ou o meu grande trabalho agora nos próximos 2 meses, é precisamente automatizar os processos todos, ter tudo a fluir da forma mais fluida possível, digamos assim, que é para eu também começar a ter mais tempo livre. Tenho a vantagem de não ter filhos, isso dá-me aqui alguma liberdade, não é? Ainda não tenho filhos, mas de qualquer das formas, e acabo por ter uma vida muito dedicada ao trabalho, que não é a coisa mais saudável do mundo, mas gostando tanto daquilo que faço, para mim é fácil, e trabalhando em casa, vou sempre fazendo qualquer coisa, respondendo a um cliente, depois as redes sociais acabam por ficar mais atualizadas, porque é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Então, como para mim quase tudo é uma ideia de um post, eu tenho alguma facilidade em olhar para qualquer coisa, estar a viver uma experiência e fazer conteúdo, vá, digamos assim.
És tu própria que geres o teu próprio canal de comunicação, a tua página Instagram, és tu que fazes a gestão integralmente, não tens ninguém por trás a ajudar-te nisto?
Sou eu que faço todo o meu conteúdo, tenho contigo a agência que me ajuda a pensar quando são conteúdos de lançamento, a fazer toda a parte do design e do copy para os lançamentos, mas no dia-a-dia sou exclusivamente eu. Na agência, neste momento, é a Constança que está a gerir aqui, juntamente comigo a estratégia que está a fazer toda a criação de conteúdo. Oi. Portanto, essa parte da agência eu já deleguei, mas especificamente Bárbara Bação ainda sou eu, pá, e não me imagino a libertar-me dessa tarefa. Pronto, é uma coisa que eu tenho mesmo gosto.
É muito, e aliás, 2024 avizinha-se com um ano, nós sabemos aqui em off.
Em off.
Há muitos projetos que tu tens, de facto, não é para falar agora, mas que as coisas vão surgir e, de facto, vai ser um ano incrível, não tenho dúvidas que vai ser um ano incrível para ti. Só para não me alongar muito mais naquilo que é a tua parte de empreendedora, mas alguma ferramenta que tu utilizas que recomendes a freelancers, a marketeers, a empresas, para fazer esta gestão de tempo? Ou simplesmente basta um papel e uma caneta para tu te organizares e criares um mapa mental?
Olha, eu vai variando muito, é consoante o que eu tiver à mão. E continuo a gostar muito do papel e gosto muito daquela sensação de riscar listas, mas tenho outras ferramentas, há o Trello, há o Notion, isto tem mesmo a ver com a forma como a pessoa melhor se organiza. Eu, para mim, ajudou-me muito, fiz uma consultoria de gestão de tempo com a Ruth da Mood e ajudou-me a perceber aqui um bocadinho melhor, a fazer blocos de tempo, a perceber quanto tempo é que eu demoro em cada tarefa para tentar organizar o meu dia nesse sentido. E depois, obviamente, a priorizar tarefas, há coisas que eu posso passar mais à frente. Tenho aqui a possibilidade de fazer minimamente os meus horários, portanto, tirando reuniões, tirando consultorias, se eu tiver uma consulta, se eu tiver qualquer coisa para fazer, eu consigo reajustar, mesmo que tenha que trabalhar à noite, porque isso para mim depois acaba por não ser um problema. Estou em casa, se eu precisar tirar a tarde para estar com uma amiga, para ir ao dentista, para fazer algum projeto que eu preciso de fazer, eu depois compenso ao longo da semana, mas já aprendi a gerir um bocadinho melhor o meu tempo, porque era tudo o caos absoluto.
O fenómeno está justamente aí. A Constança estava a dizer, a Zana, portanto, aliás, sim, nós inclusivamente estamos a testar uma ferramenta que é muito completa, aliás, é muito semelhante à Zana, mas para além de criar dashboards e nós conseguirmos ver na amplitude total tudo aquilo que estamos a executar para o cliente, acho que nos vai dar aqui uma clareza real de quanto tempo é que nós dedicamos a cada cliente, porque à medida em que nós vamos iniciar algum projeto, aquilo tem um contador em que nós iniciamos o projeto e vamos conseguir compilar no final do mês, no final da semana, no final do dia, quanto tempo é que dedicamos a cada projeto, e realmente esta gestão de tempo é imprescindível em todos os negócios. Bem, eu criei esta talk para falar aqui de temáticas que são inevitavelmente problemas que eu venho descodificando também no mercado na área do marketing digital, objeções ou até mesmo desafios que existem no mercado, e esta talk é para falar justamente como alavancar negócios através do Instagram. Começo por te fazer uma pergunta. É possível ter um negócio rentável 100% dependente do Instagram?
Olha, ser possível é, e conheço alguns negócios que começaram exclusivamente no Instagram, por exemplo, estava aqui a Canuzi, não sei se ela ainda aqui está, o negócio dela começou exclusivamente no Instagram e só mais tarde, por exemplo, é que evoluiu para o próprio site. Agora, se isso é a solução mais viável, se é isso que um empreendedor ou que um negócio deve fazer, não, eu não sou apologista, embora eu adoro o Instagram como ferramenta de trabalho, de humanização. Eu acho que um negócio não deve depender de uma rede social. Ainda há um ou dois dias tivemos mais aqui um blackout do Instagram, e quem depender exclusivamente desta rede social pode ficar de pés e mãos atados. Aqui a Eli também está a dizer que o dela também começou, portanto ela também começou aqui a consultoria de imagem dela, e como tantas outras clientes que tenho, também começaram com o Instagram. Eu comecei só com o Instagram e comecei a vender perfeitamente, na altura nem fazia ideia que queria fazer disto um negócio, ou que isto iria passar de ser um part-time para um trabalho a tempo inteiro, mas sim, é possível começar um negócio no Instagram, começar por vender e vender bastante do Instagram e fechar agenda e faturar imenso. Agora, não acredito que isso seja a solução mais profissional e mais viável.
O multi-channel é muito importante, aliás, nós esta semana tivemos realmente uma chapada incrível, não é? Cá eu sou muito apologista de que, ok, começa pelo teu website e depois vais-te desmembrar aqui nos restantes canais onde está o teu público, mas inevitavelmente o Instagram, eu diria que é um canal de comunicação muito charmoso, não é? Portanto, é poeticamente apetecível, porque primeiro alimenta muito aquela métrica da vaidade, não é? Portanto, quantos mais seguidores, mais nós sentimos que temos notoriedade no mercado. Aliás, há quem compre inclusivamente seguidores, eu não disse isto, para ter esta notoriedade, certo. Ok? Portanto, para sentir esta presença, esta relevância no próprio canal, mas de qualquer forma eu vejo muitos empresários, projetistas, negócios locais, eu marcas, portanto, pessoas que vêm pela primeira vez para o digital, que já têm um canal de comunicação, e aquilo que eu vejo na generalidade das pessoas é que, ok, eu tenho um Instagram, eu preciso que me façam a gestão do Instagram, e é através do qual eu quero alavancar o meu negócio. Achas que é uma ferramenta suficientemente boa e completa para iniciar qualquer projeto no digital? Ou ainda assim achas que deve-se olhar, estamos num grau de maturidade de digital que devemos olhar para a amplitude total daquilo que acontece em termos de negócio e pensar a estratégia de forma integrada em todos os canais antes de tomar uma decisão de estar dependente apenas de um canal?
Claro que sim, eu acho que quando nós pensamos em ter um negócio devemos pensar em todas as possibilidades e em todas as ferramentas de trabalho que temos, não é? Estavas a falar há pouco de começar pelo site e depois então aqui expandir aqui os tentáculozinhos do polvo e todos os olhos da máquina. O que é que acontece? Eu sei perfeitamente, por exemplo, uma grande parte dos meus clientes, ou eu própria quando comecei, eu não tinha capital para investir na construção de um site. Portanto, eu comecei com aquilo que eu tinha à mão, e aquilo que eu tinha à mão era o Instagram. Eu fiz a minha identidade visual, pavorosa ou não, terrível ou não, mas eu comecei a fazer a minha omelete com os ovos que eu tinha na mão. Eu sou muito apologista disto, é fazermos omeletes com os ovos que nós temos e depois vamos aprimorando no caminho. Para quem está a começar? Avançar, é o fazer, é o aprimorar no caminho. E muitas das pessoas que começam hoje e que têm vontade de criar um negócio ou de profissionalizar um hobby, rentabilizar um hobby, muitas delas não têm ainda o capital para investir num site. Pá, comecem com uma conta de Instagram, tentem fazê-lo o melhor possível, mas não percam de vista, se querem ser vistos como profissionais, como uma autoridade no mercado, não se pode perder de vista que efetivamente é preciso outro tipo de ferramentas e o site para mim é absolutamente imprescindível, pode não ser logo nos primeiros dias, mas que deve ser dos principais objetivos de qualquer empreendedor, deve ser ter o seu site, que é a única coisa no qual eles realmente têm controle, isso e no seu email marketing, tudo o resto não nos pertence, nós não temos, se eu agora me roubarem a minha conta de Instagram, eu não tenho, e que tiver que criar uma nova, eu não tenho os contactos das pessoas que eram os meus seguidores. Eu não tenho como chegar a essas pessoas, enquanto que se eu tiver o meu site, eu tenho backup de tudo e no minuto a seguir eu posso voltar a pôr tudo no ar e que se me acontecer alguma coisa eu tenho a minha base de contactos, os meus subscritores todos de e-mails com os quais eu posso comunicar diretamente e isso a mim ninguém me rouba. Portanto, para mim quem tem um negócio tem que pensar em ter o seu site, mesmo que comece com uma rede social, seja o Instagram, seja o Facebook, o que for, porque é gratuito e permite-nos logo aqui começarmos a trabalhar e a palpar o nosso público-alvo e até mesmo a sondar se o nosso produto ou serviço tem aceitação, mas depois temos que, se queremos levar isto a sério, temos que pensar em levar a coisa a sério e profissionalizar com o site, com o email marketing, com anúncios, enfim, com tudo o que tivermos à mão.
Nem toda a gente começa um projeto no Instagram, tem a capacidade financeira para alavancar rapidamente o Instagram através de tráfego pago. Portanto, alguma dica que tu tenhas, alguma estratégia-chave que deve ser utilizada pelas empresas, que devem adotar as empresas para se destacar e atrair mais clientes e potenciais pessoas? Eu uso muito a palavra orbitar à volta do próprio Instagram.
Sem anúncios, ou seja... Tudo que é orgânico, eu sou suspeita, não é? Eu sou suspeita. Porque eu não, as duas coisas para mim são importantes, o orgânico e o pago. O pago faz-nos crescer mais rápido e chegar a mais pessoas, permite-nos ampliar a nossa mensagem de uma forma muito mais rápida. Mas para mim também, se eu, Bárbara, estou a fazer anúncios, não é? E se de repente, e se o meu perfil está pavoroso, está completamente desorganizado, sem identidade visual, é uma manta de retalhos, como eu costumo dizer, porque os anúncios estão a chamar a atenção das pessoas, seja para o meu feed, seja para uma landing page, mas as pessoas vão ver o perfil. E se ele não passa nenhuma credibilidade, não vai ter tanto efeito. Não vai. Portanto, uma coisa para mim não vive sem a outra. Agora, para organicamente nós criarmos logo o impacto, é preciso muito trabalho. Olha, estava ainda esta semana a falar com uma das minhas alunas de gestão de redes sociais, que estava a fazer a migração de uma página de fotografia para a página para explicar à audiência dela. Ela ensinava a fazer fotografia de comida. Agora estava a começar a posicionar-se como gestora de redes sociais aqui também na área da restauração, tudo o que seja a ver com comida. Só que ela fez duas publicações sobre marketing digital e gestão de redes sociais. Mandou-me uma mensagem a dizer: Bárbara, isto não funciona, isto não está a ter engagement. Eu tive que lhes mandar um áudio da história do Bolt, não é? Que treinou 4 anos para correr 9 segundos e uma pessoa teve 5 anos a comunicar fotografia e de repente faz 2 posts de marketing digital e diz que não tem impacto. As pessoas querem resultados muito rápidos num processo que é lento. Não? Eu não posso plantar hoje uma semente e estar à espera que amanhã funcione. Eu também gostava de comer uma salada hoje e amanhã até ter perdido 10 quilos. Não funciona assim. O orgânico demora o seu tempo, a autoridade demora tempo.
Sim, nós também temos alguns casos, já tivemos alguns casos de empresários que vieram trabalhar connosco apenas e só para gerir redes sociais, mas sem capacidade para investir em tráfego pago e realmente está muito curto não é? Portanto, a capacidade do alcance orgânico dos canais. Isto justifica-se, eu dou sempre esta justificação, eu acho que é uma justificação até bastante sensata, que nós aqui há 10 anos, 10, 12 anos, quando nós iniciamos aqui no marketing digital, acho que é um bocado transversal a praticamente todos os marketeers que estão hoje aí já com os seus projetos, com os seus negócios, que efetivamente na altura havia muito mais utilizadores do conteúdo. Neste momento há mais conteúdo do que tempo para o consumir e, como tal, tanto estas plataformas como são empresas, vivem justamente do tráfego pago. Portanto, eles tentam sempre quanto possível retirar o máximo possível. Isto é a minha avaliação. Claro que nós falamos do algoritmo como quase. É algo que não é tangível, não é? Portanto, é invisível, mas nós vamos percebendo os seus movimentos e a ideia é mesmo retirar o máximo possível de resultado orgânico para, inevitavelmente, impulsionar a capacidade do empresário de fazer investimento. Mas nós sabemos que nem todas as empresas, principalmente aquelas que estão agora a iniciar, calculam determinado valor mensal para investir em marketing digital. E aí o jogo também está um dos grandes problemas e nós, a nossa classe, também tem esta responsabilidade de incentivar, não é? Portanto, quero resultados rápidos em pouco tempo, em 6 meses eu tenho que alavancar o meu negócio em 20-30%, quando que se calhar nos últimos 10 anos nunca fizeram absolutamente nada em prol do próprio negócio.
E esse
Mas bem.
crescimento até é possível, Ricardo. Esse crescimento até é possível, mas as pessoas têm que querer investir. E tu provavelmente sentes isso também na parte da gestão de redes sociais. É uma coisa que nós aqui na gestão de redes sociais sentimos muito também, que as pessoas querem o plano mais básico e depois querem os melhores resultados, quando depois também não fazem o que tem que ser feito, não contribuem com o conteúdo original, não fazem os seus próprios stories diariamente com os bastidores, não vão lá dar a cara, não, pois não querem fazer o que é preciso ser feito e, no entanto, querem os melhores resultados e querem escalar e querem milhares de seguidores. Ok, e onde é que está o capital para fazer isso acontecer? Porque é possível. Nós com a gestão de tráfego e tu sabes e nós sabemos que os resultados escalam. Agora, tu tens que ter capital para investir milhares de euros, queres ir buscar o triplo ou o quádruplo ou mais. E é isso
Sim,
que às
tudo.
vezes as pessoas não percebem, que têm que investir dinheiro se querem fazer dinheiro.
Sem dúvida, sim, não há volta a dar, não é? Não há volta a dar. Aliás, inclusivamente aquilo que nós temos que fazer é premeditar um aumento de análise de dados. Portanto, quantos mais dados nós tivermos, mais avaliações e mais decisões certeiras nós vamos tomar num curto espaço de tempo. Portanto, começamos aqui, falaste da identidade visual, portanto, a Constança também comentou que realmente é importante ter um feed organizado. Nós estamos aqui hoje só a falar do Instagram, portanto, ter um feed organizado, que não seja uma bagunça. Que tenha realmente uma identidade visual que seja coerente em toda a linha, mas temos depois um grande formato, que é o mais importante de tudo, que é o conteúdo. Muitas páginas, muitos empresários sentem a necessidade de trabalhar muito no fenómeno do vender, não é? Portanto, nós já ouvimos muitos especialistas em marketing digital utilizar a célebre frase de que as redes são sociais, não são comerciais, e ainda há muitos empresários que utilizam as páginas única e exclusivamente para vender. Alguma recomendação, alguma dica que tu tenhas para pessoas que estão a iniciar ou que já tenham projetos, mas que de facto não sabem como é que há de transformar o seu negócio para criar conteúdo de alto valor que crie impacto no seu público-alvo?
Ui, olha, primeira coisa que eu. E tu falaste, as redes sociais são sociais, não é? E isso a maioria de nós esquece disso. É que nós, quando temos um negócio, estamos tão focados em vender, 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 que muitas vezes tornamos os nossos perfis uma montra e as pessoas, quando entram no Instagram, não é para comprar. As pessoas entram no Instagram para descomprimir. Eu, quando dou por mim, estou parada e faço um scroll no Instagram, não é. Até posso aprender alguma coisa, até posso comprar alguma coisa, mas isso não é o propósito das pessoas quando entram. E quando entram no perfil, e o perfil é só sobre si próprio e não está realmente focado naquilo que são as dores e os desejos do seu público, e que cria um conteúdo que realmente ajuda, ou que descontrai, que liberta, por exemplo, a Control é um excelente exemplo. Não vendem nada, fazem humor, traduz ali a personalidade da marca. Isto é incrível. Ninguém se esquece dos posts da Control e não estão a vender nada. Então, quando às vezes o nosso feed é realmente sobre o nosso público e a mensagem que nós queremos passar, e não tanto sobre a venda é uma consequência. E há tantos conteúdos que se pode fazer conteúdo informativo, em que nós ensinamos qualquer coisa, que nos posicionamos como uma autoridade na cabeça das pessoas. Podemos fazer conteúdo inspiracional, porque é ali aquele momento em que nós nos conectamos com quem está do outro lado, não é? Porque nós muitas vezes compramos, ou a maioria das vezes, nós compramos com a emoção e não compramos com a razão. E também temos o conteúdo de entretenimento, e depois, obviamente, que depende de eu ser uma marca mais ou menos introvertida, ou conservadora ou descontraída, não é? No meu caso, eu pareço muitas vezes a fazer caretas, quero fazer cada vez mais memes, não é? Porque tem a ver com o meu, com o meu perfil de comunicação, mesmo na agência, cada vez mais trazer memes e humor, porque é a nossa forma de estar, é a nossa personalidade de marca e a nossa personalidade do negócio. Mas tem que ser muito focado nas pessoas que nós queremos atrair e como é que nós podemos servir. Como é que nós podemos servir essas pessoas, acrescentar valor? É por isso que as pessoas vão seguir os nossos perfis, é por isso que as pessoas vão seguir as nossas marcas. Porque para ver montras, as pessoas vão ao site, vão à parte da loja, aí nós vemos as montras. Nas redes sociais nós queremos um bocadinho mais, nós queremos entrar no universo das marcas.
Sim, de facto, acaba por haver aqui um ecossistema de tanto conteúdo, não é? Portanto, a captação da atenção é tão reduzido, portanto, o tempo em que nós temos para captar a atenção do potencial utilizador, uma pessoa que se interessa pela nossa marca, é tão reduzida que se nós estivermos numa constante de comercial, provavelmente aquilo que vamos fazer é não só afastar aquilo que podia ser um potencial utilizador, um potencial cliente, mas também aqueles que já nos seguem, porque vão achar o nosso conteúdo completamente maçudo. Bem, o próprio Instagram, ao longo dos últimos anos, veio-se reformar, não é? Portanto, começou-se a adaptar, tem agora o formato Reels, tem as Stories, GTV, tem os diretos, tem os carrosséis. Alguma regra que se deve utilizar? Ok, eu hoje vou ter que fazer 3 Stories, vou ter que fazer uma publicação fixa no feed, um carrossel amanhã, vou fazer um Reels, vou criar aqui uma rúbrica para criar determinadas lives, no fundo aquilo que eu estou a fazer aqui com a Blue Ball Talks, também uma estratégia de conteúdo, é aproximar pessoas dentro da Blue Ball, portanto, de criar notoriedade, mas a bom rigor, alguma recomendação que tu tenhas, que não só na tua página Bárbara, que tem bastante notoriedade, mas também na tua agência, alguma coisa que vocês utilizem como formatação ou trabalham no fenómeno do teste? Vão testando hipóteses?
Tem que ser, Ricardo, porque cada marca é uma marca, os públicos são diferentes, mesmo às vezes trabalhando as mesmas áreas de negócio, os públicos são diferentes, o cliente é diferente, a forma de comunicar, há clientes que estão mais disponíveis para fazer vídeos do que outros e nós não podemos forçá-los a fazer e a aparecer, não é? Há outros que estão mais disponíveis para aparecer, portanto nós vamos testando dentro daquilo que conseguimos trabalhar com o cliente. Eu mesma na minha própria página, eu tento fazer aquilo que eu consiga encaixar na minha rotina, não é? Sendo eu, e agora aqui falando para quem gera as suas próprias redes sociais, nós temos que ser realistas, não é? Nós temos todo um negócio para gerir, para além de uma vida pessoal que é suposto nós termos também, não é? Portanto, o Instagram é uma das ferramentas de trabalho que nós temos, portanto, temos que ser realistas quando pensamos na comunicação, temos que fazer alguma coisa que nós consigamos manter. Mas não vamos postar todos os dias, eu não publico todos os dias. Há alturas em que eu estou em lançamento em que publico mais, há alturas em que eu não estou em lançamento, se calhar publico menos. Stories, não tenho um número mínimo nem um número máximo, depende, tenho muita coisa interessante, o que eu acho que seja interessante, não é? Tenho muita coisa interessante para dizer, falo mais, não partilho tanto e está tudo ok, também já aprendi a fazer espaços com isso. Claro que o ideal seria que nós tivéssemos sempre, ou publicássemos todos os dias, tivéssemos presentes todos os dias, o nosso negócio não permite isso. Portanto, para mim às vezes mais vale publicar menos, publicar 3 ou 4 vezes por semana, mas garantirmos que isso é a quantidade de vezes que nós conseguimos regularmente publicar e habituar a nossa audiência que nós vamos lá e que estamos lá, que estamos presentes, não precisamos é de estar todos os dias no feed, por exemplo, quer venhamos depois com o reel, com o story, sim, pá, devem ser todos os dias e também sejamos realistas. Os stories são um formato mais fácil, porque, quer dizer, para mim são, tenho alguns clientes que dizem, os stories são mais difícil, porque os stories é onde nós voltamos mais à essência do Instagram, não é? O instantâneo, aquilo que está a acontecer, é onde nós conseguimos ser mais crus, com menos curadoria.
Sim, mas de qualquer forma nós também estamos aqui a falar, há uma transversalidade de negócios que não são tão, vá lá, poéticos, charmosos. Aliás, nós trabalhamos, por exemplo, com uma pedreira na Madeira. Que tipo de conteúdo é que eu posso fazer para ter pessoas à volta do Instagram de uma empresa que promove betão? Ok, há conteúdo giro, nós tivemos inclusivamente a oportunidade de ir à Madeira, levantamos o drone, fizemos uma visita guiada pela pedreira inteira, portanto, mostrar os bastidores de como é que as coisas acontecem, mas genuinamente não é propriamente um negócio que é charmoso, não é? Portanto, estamos a promover pedra, estamos a promover bloco de cimento, é totalmente diferente, ou seja, achas que há aqui canais, nomeadamente o Instagram, que não são a plataforma mais adequada? entrega, mas existem estes negócios, não é? Portanto, existem estes negócios que têm esta dificuldade, alguma forma
Olha,
de
tu
criar.
bloqueaste entretanto, eu não sei se tu me estavas a ouvir ou não, mas tu aqui
Estava.
bloqueaste, mas não sei se foi para mim.
Ok, não sei se é quem está desse lado.
A Canuzi diz, não é charmoso, mas é sólido. Olha, eu já vi vídeos incríveis de negócios que eu achava que nunca iriam, que seria muito difícil serem instagramáveis ou aparecerem no TikTok. Olha, eu às vezes perco imenso tempo a ver uma página que faz limpeza de piscinas, portanto, peguem piscinas que estão absolutamente nojentas, cheias de lodo, há 20 anos ali em casas abandonadas, e os donos da empresa filmavam todo o processo de limpeza, e aquilo é fantástico. Ou uma rapariga, por exemplo, que vai a casas de pessoas que são acumuladoras, e portanto é assustador ver aquele tipo de casas, e vai à casa das pessoas e o processo é só ela a limpar lixo. É ela a limpar lixo. Da mesma forma que já vi pessoas a aplicar cimento no chão para fazer aplicações de casas. Sigo, por exemplo, a página do Cobra, não é? Engenheiro e de construção, e que vai mostrando os processos de montagem das casas. Olha, acá nos ia dizer que vício esses vídeos. É verdade. Portanto, às vezes todo o processo de construção,
Mostrar os bastidores.
para mim é viciante. Os bastidores, como é que se constrói, como é que. Eu não percebo nada de betão, obviamente, não é? Mas também não percebo nada de aplicar o cimento para o chão ficar a direito. Há imensas páginas de construção e as pessoas ficam viciadas a ver. Viciadas.
Eu toquei aqui num tópico para fazer uma transição de, ok, nós temos este conteúdo que tecnicamente não é um conteúdo tão apetecível de ser acompanhado. Aliás, eu também sou daquelas pessoas que adoro ver, por exemplo, limpezas de sofás antes e depois, adoro ver esse tipo de formatos, mas depois temos outros negócios que ainda utilizam e vivem muito dependentes daquilo que é conteúdo de banco de imagens. Clínicas dentárias, restaurantes, nem tanto, já se começa a ver aqui uma desformatação daquilo que era o convencional, mas clínicas médicas, clínicas dentárias, clínicas de estética, inclusivamente área do crédito, portanto, muitas destas áreas utilizam.
São a ASMR, diz a Sofia. Os vídeos são satisfatórios e a Canuzi foi pegar no meu Guilty Pleasure. São perfis só com vídeos de espremer borbulhas.
Pronto,
Pronto.
ok. Canuzi.
Portanto, como veem, há para tudo, há nicho para tudo. E essas páginas fartam-se de fazer dinheiro. Basta irem ao YouTube ver os milhões de visualizações que esses vídeos, para certas pessoas são nojentas, têm. Há público para tudo.
Fixas a ver aquilo. Não, mas
Completamente.
tem aqui num ponto que eu acho que era importante também partilhares a tua opinião, que é banco de imagens, ok? Muitas vezes é inevitável. Nós na Bluebolt partimos quase sempre, não quero dizer sempre, mas quase sempre do princípio que qualquer cliente deve ter o seu próprio banco de imagens. Quando digo banco de imagens é do negócio. Nós fazemos questão de visitar clínicas médicas, clínicas dentárias, centros de estética. Ainda não visitei a casa da Canuzi, porque efetivamente não é uma. Nem,
Ainda?
ainda não é uma clínica, mas vai ser uma escola. Mas pronto, de qualquer forma, nós tentamos criar sempre quanto possível conteúdo autêntico, genuíno, que mostre os bastidores, fazer entrevistas, por exemplo, com médicos dentistas, tirar fotografias a pacientes com antes e com depois, recolher testemunhos. Ok, temos este princípio, porque eu não acredito nas redes sociais baseadas única e exclusivamente em banco de imagens, mas é uma inevitabilidade, não é? Portanto, porque quando nós recebemos e quando nos entregam a gestão de redes sociais de determinado negócio, nós sabemos por princípio que, primeiro, aquele empresário não tem tempo nem disponibilidade para se dedicar àquele canal de comunicação, àquilo que quer ter uma presença digital, e por outro lado, também não tem capacidade para criar conteúdo para nos alimentar a nós enquanto agência. Portanto, qual é a tua opinião em relação, ao conteúdo utilizado do banco de imagens? Não quero falar em Google porque isso tem direito.
Sim, vamos falar de imagens, de bancos de imagens para os quais as pessoas têm os devidos direitos de autor e que podem utilizar, ok? Eu acho que tu disseste tudo, Ricardo. Eu acho que acaba por ser inevitável. Acaba por ser inevitável porque, por exemplo, uma grande parte dos nossos clientes não tem capacidade para refrescar as suas imagens frequentemente, digamos assim, ou muitas vezes quando fotografam. A fotografia tem muito. Deixa a desejar, pronto, não é uma fotografia super profissional, mas não, por exemplo, os dentistas hoje em dia já têm os seus próprios equipamentos e já nos conseguem facultar isso, mas há muitos espaços que ainda precisam efetivamente aqui de um grande esforço em termos de imagem. E quando isso não acontece, embora o ideal seria sempre que pudessem ter fotografias minimamente profissionais, hoje em dia até com o telefone já se conseguem boas fotografias, mas isso não acontecendo. os bancos de imagens são uma solução. São um remedeio. Pronto, são aqui um remedeio. Não é a melhor opção. A melhor opção é sempre ter o conteúdo próprio, o conteúdo que não se vai encontrar em mais perfil nenhum, que é criado do seu próprio negócio, com os seus próprios clientes, com a sua própria equipa, mas não sendo possível, pronto, fazermos omeletes com os ovos que temos.
Não achas que a utilização massiva, desse tipo de recursos multimédia acaba por descaracterizar aquilo que é, previsivelmente, aquilo que deveria ser a comunicação da marca?
Certo,
E isto em.
acho que não deve ser todas as publicações com bancos de imagens, acho que pode ser ocasionalmente para colmatar ali quando não existe conteúdo 100% original, mas não acho que deva ser todas as publicações. Eu não acredito que um perfil de um negócio deva ser desprovido de uma identidade própria e de comunicação própria, ok? De imagens, vídeos, o que seja próprio. Se for tudo
Porque
um banco de imagens, como é que nós sabemos que aquilo é real, não é? Como é que nós sabemos que aquele negócio é verídico?
acaba por influenciar nos resultados, não é?
Sim, porque pessoas conectam-se a pessoas, não é? Às vezes as fotografias, mesmo não estando tão profissionais, só o facto de serem reais já tem um impacto diferente.
Sim, mesmo no tráfego pago, já há estudos que reforçam justamente isso, ou seja, quanto mais o conteúdo multimédia, imagem, vídeo, carrossel for autêntico, quanto menos manipulação de imagem tiver com layers e com melhores resultados dá.
Tanto
Tecnicamente.
é que nós vemos os grandes gurus do marketing, não é? Que fazem anúncios com fotos suas no dia a dia, com outras pessoas, num ambiente super descontraído, e nós paramos para ver às vezes mais do que aquelas imagens todas em design, todas pomposas, que às vezes chama mais a atenção.
Sim, sem dúvida. Também quero muito acreditar.
A Constança sabe quando eu a estou a ler.
Pode fazer aqui um retiro na Bluebowl durante algum tempo para também nos dar aqui algumas dicas em relação ao Instagram, porque eu acredito que utilizar e trabalhar muito bem numa só uma plataforma, acho que faz verdadeiros milagres. Eu acredito muito, acredito no próprio Instagram, e a influência que existe à volta, a própria influência que existe à volta dos canais de comunicação. Aliás, eu tenho um exemplo muito claro. Eu não sei se já te contei isto, ou se alguma vez eu partilhei contigo, mas nós tivemos o um almoço no Seixal, no ano passado, e tu fizeste uma fotografia, uma story, e houve alguém que veio falar comigo. Ok, portanto, não posso partilhar o nome, mas em off vou partilhar contigo, que veio falar comigo e disse: Ah, eu vi que tu és parceiro da Bárbara, e tens uma agência, eu gostava de falar contigo. Portanto, a influência que existe um bom canal de comunicação
Certo.
trabalhado. Portanto, tu és líder de opinião e sabendo que a Bluebolt estava agregada de alguma forma à Bárbara, portanto, acabou por premeditar um contacto que eu não estava à espera, aliás, não me conheciam de todo. Isto para reforçar muito que quanto mais autêntico, quanto mais recorrente formos no conteúdo e tivermos as coisas bem organizadas, de facto trabalha bem. Mas eu não posso deixar de reparar no teu feed do Instagram que às vezes sofre ali algumas alterações. Eu não sei como é que tu fazes aquilo genuinamente, mas aquilo transforma-se. É mesmo assim ou sou eu
Ele
que estou. Ou
transforma-se? Como assim?
seja, tu tens o teu grid, não é? Portanto, tens o teu
Sim,
grid,
sim.
dá-me a impressão que de vez em quando aquilo transforma-se, porque, quer dizer, as peças do puzzle parecem que não estão no mesmo formato. É uma má percepção minha ou é simplesmente tu que estás a fazer novos conteúdos e aquilo começa a ir para baixo?
É suposto aquilo ser sempre um xadrez, ok? O meu esquema, quando eu comecei inicialmente, e quando eu comecei na altura do blog e comecei a levar a comunicação no Instagram mais a sério, eu fazia só fotografias minhas e tudo em tons de cinza, ok? Eu manipulava as fotografias de forma a que tivesse sempre um fundo que eu quisesse, por exemplo, uma parede que eu conseguisse colocar tudo em cinzento, e então a minha comunicação sempre teve tons de cinzento. Quando como passei da parte de influencer ou de blogger, digamos assim, para a parte do negócio, com a consultoria, e comecei a criar mais conteúdo informativo, etc., com as imagens em Canva, aquilo que eu percebi é que só fotografias minhas, obviamente, que era demasiado egocêntrico, e que para eu passar o conteúdo informativo eu precisava ter texto na imagem. E então, para me facilitar a vida, para continuar a ser humanizado, mas ao mesmo tempo, porque os posts que têm texto, a pessoa percebe logo do que é que se trata, então para conteúdo informativo para mim funciona muito bem. passei a fazer um puzzle. Ou seja, é sempre uma fotografia, sempre uma imagem do Canva com contexto. É sempre assim. Entretanto, depois já fiz dois rebrandings em que a minha paleta de cores tem muito em tons dos vermelhos. O que é que acontece? Quando eu faço um lançamento, como foi agora do Instabrand, são produtos que têm a sua própria identidade visual. É quase como se fossem uma submarca dentro da minha marca. E, portanto, quando eu estou nesses lançamentos, normalmente a comunicação que está relacionada com esses produtos, não é? Com esses cursos, tem os seus próprios tons, tem a sua própria linha de comunicação, acaba o lançamento e volta tudo ao mesmo. Mas sempre neste grid, ou seja, sempre foto ou texto, foto ou texto.
Acabas por fazer ali alguma introdução. Bem, vou aproveitar para te perguntar com que recorrência que as marcas, as eu-marcas, devem renovar a sua comunicação. Ou seja, a sua identidade visual.
Ui, sempre que acharem que está pavoroso. Não, estou a brincar. Olha, eu mudei a primeira identidade visual que eu criei sozinha, como eu acho que uma grande parte dos meus clientes fez. Eu fui ao Canva, estudei um bocadinho, vi uns sites, umas coisas que geravam cores e decidi aleatoriamente, porque achava que ficava bem, e comecei a fazer tudo em tons de azul e rosa, que eram cores que não têm absolutamente nada a ver comigo, mas... por algum motivo eu achei que aquilo funcionava e então era assim tudo muito em tons de pastilha elástica, pastilha azul, pastilha rosa, tinha unicórnios e tinha bonecos. Percebi claramente que eu não me estava a posicionar como me queria posicionar e que não estava a ser, que as pessoas não estavam a olhar para mim da forma como eu queria que me vissem. E então contratei uma equipa para me fazer toda uma identidade visual e aí já fui para os tons dos bege. O que é que acontece? No marketing os tons de bege, nessa altura, começaram a ficar muito saturados. Já toda a gente usava. Então quando eu comecei a ver aqui já várias colegas que me eram próximas a usar essa paleta de cores, eu disse, está na hora de mudar e quero mudar radicalmente. E aí surge o vermelho com todo o seu significado, com toda a sua simbologia, surge uma paleta de cores em tons de vermelho e desde então que não voltei a sair daí. Vai sofrer algumas nuances em termos de tonalidades, aqui muito por incentivo da minha constância que me está sempre a dar na cabeça, que está na hora de fazer um refresh, por exemplo, mudei o tipo de letra há relativamente pouco tempo. Porquê? Porque um amigo e seguidor do meu trabalho me disse que tinha dificuldade em ler as minhas publicações. Portanto, aquilo que eu acho, não sei se tinha comentado contigo, não é? Mas às vezes aquilo que para nós é fantástico, às vezes um tipo de letra, ai, tão original, tão criativo, mas às vezes não tem leitura para o nosso público. Imagina, para quem comunica para um público mais velho, ter uma letra cuja leitura é difícil, não vai funcionar. Ou se não tiver o contraste suficiente entre as cores... E então, acho que, eu não sei, a Constança estava aqui a dizer que deve mudar a cada 6 meses. Eu não sei se isso é muito pouco tempo para mudar. Mas depende, às vezes pode sentir essa necessidade, às vezes passam anos até sentir necessidade de mudar a comunicação. Por exemplo, aqui...
Depende também de quanto dependentes estiverem do template, não é? Porque há muitas comunicações que vivem autenticamente de imagem, de vídeo, de fotografia e quase não têm uma identidade estipulada, porque têm uma tipologia de fotografia, não é? E depois há formatos de fotografia muito próprios em que também podem vir a ser adaptados ao longo do tempo, não é? Mas a Constança falava de 6 em 6 meses, mas pronto, podemos ficar aqui com esta dica. Obrigado, Constança, portanto, 6 em 6 meses...
Um refresh ao design das redes, vá, pelo menos.
Upgrade, fazer um upgrade, não é?
Até porque as pessoas vão demorar tempo a interiorizar quando uma marca muda, não é? Quando muda o logotipo, ou quando muda a paleta de cores, ou os tipos de letra, as pessoas demoram algum tempo até associar. Portanto, precisa dar tempo. Agora, se o formato do perfil de vez em quando vai mudando, se faz um pequeno upgrade, pá, isso... São ajustes que podem ser interessantes, ir testando de x em x tempo, fazer um refresh ao design dos teus posts, por exemplo, mas dentro da identidade visual do cliente.
Nós estivemos só aqui a falar daquilo que é o mais importante do conteúdo, não é? Da gestão das redes sociais, que é a identidade visual, é como nós vamos exteriorizar o nosso conteúdo da nossa marca para... posterior, não é? Passa assim a redundância. E depois temos aqui uma parte, que também deixei aqui uma pergunta para ti, que é um bocado mais chata, que muitas vezes é ignorada pela generalidade das pessoas, que é a análise de dados, não é? Portanto, nós sabemos que é crucial.
Ai, que dor! Ai, que facada que eu estou a sentir agora.
mas é inevitável, é inevitável, e nós sabemos que qualquer conteúdo deve gerar uma ação, não é? Portanto, tudo aquilo que nós pensamos, que criamos, tem um objetivo muito claro, aquilo que nós denominamos de call to action, e o Instagram hoje está muito associado ao like, ao comentário, à partilha, guardar a publicação, mas há outras métricas que nós devemos validar também ao nível do próprio Instagram, do feed do Instagram, que devem ser acompanhadas para tomar decisão de acordo com os melhores conteúdos que nós devemos criar para o nosso público, nomeadamente se nós temos mais mulheres dos 24 aos 35 a ver o nosso Instagram, se calhar devemos adaptar a nossa comunicação para esta fatia que existe no mercado que tendencialmente nos segue. Mas, pergunto-te, quais é que são as métricas-chave que qualquer empresário deve acompanhar e como é que podem utilizar esses insights para melhorar as estratégias de marketing para o Instagram?
Olha, especificamente no Instagram e trabalhando com a vossa equipa, não é? Aqui na parte da gestão de tráfego, depois depende também dos objetivos que a pessoa tem com o Instagram, não é? Se o meu objetivo com o Instagram é converter em vendas, eu tenho que perceber quantas vendas é que foram geradas pela minha comunicação no Instagram, não é? E vocês, através do Pixel e tudo mais que instalam, conseguimos perceber exatamente dos anúncios que estamos a fazer, o que é que converteu em vendas e o que é que ficou pelo caminho. Pois existe, obviamente, todo o conteúdo orgânico e muito daquilo que nós fazemos também não é possível perceber o retorno. Às vezes as pessoas estão lá por autoridade. O que é autoridade no fundo, não é? Porque a autoridade não se mede em número de seguidores. Ainda há pouco falavas de como é fácil comprar seguidores e no fundo nós estamos a comprar números para encher a métrica da vaidade que no final não se traduz em clientes. E às vezes os clientes não chegam logo. A maior parte dos clientes não chegam logo. Eu tenho pessoas que moram anos e que já me seguem há anos até tomarem a decisão de comprar ou alinhar num curso meu ou numa mentoria comigo, ou seja, no que for. Porque eu preciso as convencer durante muito tempo, com consistência, com conteúdo que faça sentido para essas pessoas, até elas converterem. Então, a autoridade, por exemplo, não é uma coisa que se possa ser medida em número de seguidores. Eu não consigo medir a autoridade em seguidores, nem em número de likes, nem em número de guardados. Consigo perceber se um conteúdo, por exemplo, ressoa, se as pessoas se identificam mais com ele, porque ele é mais guardado, ou, claro, efetivamente, porque teve mais likes do que outra publicação. Por exemplo, eu noto muito que todas as publicações em que eu apareço, ou que o Benny aparece, por exemplo, que são as que têm mais likes, porque as pessoas conectam-se com pessoas. As que são sempre mais guardadas são aquelas que eu estou a passar conteúdo informativo. São sempre essas em que eu estou a ensinar qualquer coisa, como fazer isto, como fazer aquilo. As datas mais importantes para criar conteúdo são sempre os mais guardados. E depois existem aqueles que são mais partilhados, que são geralmente quando eu estou a fazer o sarcasmo, faço uma piada ou qualquer coisa engraçada, que as pessoas se identificam, porque ninguém vai partilhar um conteúdo meu pessoal nos seus stories. Ninguém vai partilhar um conteúdo informativo nos seus stories, mas vão partilhar coisas que dê graça, que os seus seguidores se identificam ou com os quais eles se identifiquem, mais assim no sentido de piada. Então acho que depende mesmo muito do objetivo que a pessoa tenha com o Instagram. Há marcas que estão no Instagram para reforçar a autoridade, há outras que estão só para vender, há outras que fazem uma mistura de tudo, depois vai depender também da altura. Por exemplo, agora estava na altura do lançamento. O meu objetivo é perceber o retorno que eu estava a ter em termos de vendas, em número de inscritos no curso. Outras alturas que eu estou a trabalhar mais com anúncios, por exemplo, para a atração de seguidores, porque eu quero aquecer a audiência para alguma coisa que eu vou lançar a seguir. Mas pronto, no fundo acho que vai depender mesmo muito daquilo que for o objetivo do negócio.
O Instagram, no fundo, acaba por ser um canal, inevitavelmente, que faz parte do funil e da estratégia digital de qualquer marca, não é? Portanto, aquilo que estavas agora a falar, aquecer o meu público, trazer novas pessoas para o meu funil, para no momento em que eu estiver pronta para entregar algo de valor, nomeadamente algum produto ou serviço, acabas por, é muito mais fácil e imediato e mais rápido vender a mais pessoas no menor curto espaço de tempo, porque fizeste um trabalho de preparação em que já colocaste ali várias pessoas à volta do teu negócio, não é? Portanto, e acaba por ser, é aqui a parte da estratégia e é aqui a estratégia que tem realmente impacto. Nós tocamos aqui em vários tópicos que me parecem bastante interessantes. Trouxeste bastante conteúdo. Aliás, eu estou muito satisfeito com esta primeira tal que nós estamos a fazer porque, e utilizando aqui um bocado também de sarcasmo, temos 44 pessoas aqui a assistir a esta live. Há pessoas que fazem lançamentos digitais que não têm tantas pessoas na live e pagam para elas estarem lá. Portanto, estou muito satisfeito por ter convidado porque provavelmente trouxeste a tua audiência toda para aqui para dentro e quero-te agradecer muito, muito por isso. Portanto,
eu sei que não me estás a ver, mas eu estou-me a rir. Pronto, é só para saberes.
Sim, eu acredito que sim. Isto está a ser muito solitário da minha parte, porque eu só estou a olhar para mim, estou a olhar para o telemóvel, mas pronto, vou tentar atualizar a aplicação, pode ser que ela renove. Bárbara, não te quero tirar muito mais tempo, eu ficava aqui o dia todo a falar sobre isto, porque eu adoro mesmo aprender contigo, adoro aprender coisas novas e realmente trouxeste aqui, e acredito que todas as pessoas que estão a acompanhar já quase há 49 minutos tenham aprendido muito sobre conteúdo, estratégias, como variar o próprio conteúdo. Por fim, algoritmo e atualizações. Como é que os profissionais de marketing ou empresas podem se manter atualizados e ajustar as suas estratégias de acordo com estas atualizações? Porquê? Porque sabemos, no fundo, aquilo que nós temos ainda agora aqui a falar, tudo aquilo que acontece e que nós estamos a premeditar nos canais digitais é que tenhamos mais interação com os nossos conteúdos, porque inevitavelmente os nossos conteúdos depois vão acabar por aparecer organicamente a essas pessoas que interagiram com eles e vão formatar o maior público com o qual o nosso conteúdo vai chegar. Mas as coisas atualizam. Como é que nós podemos, não sei se antecipar é a palavra mais correta, mas como é que nós nos podemos adaptar ou estar atualizados a estas novas tendências, que vão surgindo praticamente todos os dias?
Opa, primeiro é só mesmo isso, é estarmos atentos às tendências e tentarmos adaptar todos os dias, perceber que há coisas que nós só conseguimos saber quando elas saem, efetivamente, e depois de testarmos é que conseguimos perceber como é que a coisa funciona. Por exemplo, imagina, agora saiu o Threads, não é? Há uns tempos saiu o Threads. Sai sempre primeiro lá fora. Nós somos os últimos a receber as atualizações, quase. Portanto, nós temos é que nos ir adaptando e ter sempre esta postura, não é? Quem trabalha com marketing tem que ter sempre esta postura de. Eu tenho que estar preparado para qualquer momento vai arrebentar uma bomba, não é? A qualquer momento o Instagram está off, a qualquer momento lançam alguma coisa, alguma atualização, alguma novidade, depois há muitos zunzuns, há muitos pseudo-especialistas que inventam que vai acontecer tudo e mais alguma coisa e o povinho vai e cai e anda-se aqui a passar mensagens que não são verdade. Temos que passar a olhar para o algoritmo também como um aliado. Porque às vezes as pessoas, ah, o algoritmo é uma dor de cabeça e tira-nos o alcance orgânico das publicações. E é verdade, é chato. E nós vimos isto acontecer com as páginas de Facebook, não é? Que antes fazíamos uma publicação e chegava a toda a gente e agora, de repente, o alcance caiu para aí para, sei lá, 1, 2, 3%, uma coisa ridícula. E com o Instagram acontece o mesmo. Porém, cada vez mais, e se nós começamos a fazer pesquisas sobre um determinado tema, eu lembro-me perfeitamente. O meu feed de explorar do Instagram, quando eu vou abri-lo, ele está cheio de publicações sobre cães. E não é sobre um cão qualquer, é sobre os cães da raça do Benny. Portanto, o algoritmo é tão meu amigo a este ponto de me mostrar as publicações pelas quais eu pesquiso. E se eu começar a pesquisar mais sobre Instagram, ele só me mostra coisas sobre Instagram. Se eu começar a pesquisar sobre unhas, ele vai-me mostrar só conteúdos sobre unhas. Portanto, se eu, marca, sei disto. E se eu criar conteúdo que realmente importa à minha audiência, se eu usar hashtags, se eu criar legendas interessantes e fizer um conteúdo apelativo, a probabilidade dele aparecer às pessoas que realmente estão à procura dele é muito maior. Portanto, deixarmos de olhar para isto como uma dor de cabeça e vermos isto como uma oportunidade.
Como é que se justifica um cliente que tem 1 a 2% de alcance orgânico? Como é que nós conseguimos justificar um cliente? É que eu ainda não encontrei um formato. Investe simplesmente em publicidade. Pois, mas a vossa comunicação é fraca e vocês não estão a conseguir chegar a mais pessoas. Vocês é que são especialistas, porque depois há este
Sim,
argumento perpétuo que nós.
certo, certo.
Vocês é que são especialistas, vocês é que têm que se virar. Aliás, ainda esta semana tinha uma cliente que foi na terça-feira, caiu o Facebook e o Instagram, e ela ligou-me a dizer: tu não conheces lá ninguém que me faça recuperar a minha conta porque eu mudei a password 3 ou 4 vezes e agora não sei recuperar. E felizmente a Vanessa depois conseguiu dar a volta ao contexto, porque nós ouvimos muito isto. Mas como é que se justifica um cliente? Tens alguma técnica ou simplesmente és transparente e dizes: pá, tens que investir?
Pá, mas eu digo sempre, e investir às vezes também não é só, o investir no Instagram às vezes não é só em anúncios, é o investir diariamente em, por exemplo, captar boas fotografias, bons vídeos, ir lá todos os dias, fazer uns stories humanos, orgânicos, diariamente, por exemplo, trabalhar com influenciadores digitais, em fazer mais lives, em fazer mais conteúdos em vídeo, em, sei lá, tantas coisas que o cliente pode fazer, mas que também tem que querer fazê-lo. Não é? Porque se nós queremos mais resultados e mais rápido, também temos que estar dispostos a dar mais.
Epá, podemos ficar aqui até amanhã de manhã. É que perguntas, tu tocaste num ponto, Giri, bem, eu não te vou fazer muitas mais perguntas. Penúltima pergunta, ok?
Vai, bora, chuta.
Influenciadores.
Adoro. O que é que queres saber?
Causa e efeito, conta-me tudo. O que é que tu achas sobre influenciadores? São boas estratégias para as marcas? Não são boas estratégias? Eu não quero influenciar a tua resposta, mas eu tenho uma opinião muito clara em relação aos influenciadores. Conta-me tudo. O que é que tu achas?
Estás a
Fazem
falar
sentido?
como uma ex-influencer, não é?
Não, não.
Portanto, não te
Estas coisas.
esqueças que eu comecei assim, não é? Eu comecei com a parte do blog e, portanto, eu vejo os dois lados. E já vi muitos bons influencers, já vi muito maus influencers, já vi muito boas marcas a fazerem parcerias excelentes e já vi marcas a fazerem propostas absolutamente inacreditáveis, que era literalmente gozar com quem trabalha. Porque há uma perceção de que ser influencer é só tirar umas fotos. É só um postzinho, como se aquilo não desse trabalho nenhum. Mas um bom influenciador digital tem um trabalho gigante de criação de conteúdo diariamente para envolver a sua audiência diariamente, não é? Dentro da área com a qual trabalha, porque isso também é o seu ganha-pão. Os influencers também ganham dinheiro consoante o poder de influência que têm. E aqui não se trata só de ter muitos seguidores, porque eu já vi influencers com uma comunidade muito reduzida, porque trabalham um determinado nicho, e se lançarem um link de afiliados, vendem às carradas. Porquê? Porque a influência que eles têm junto dos seus seguidores é enorme. Portanto, o que é que acontece muitas vezes? É, as marcas só querem disparar para os grandes nomes, para as grandes influenciadoras, que já são hoje em dia figuras públicas, e isso vem com, opa, um investimento muitíssimo elevado. Estamos a falar de milhares de euros, às vezes, por uma publicação ou por um story, para estas grandes influenciadoras ou influenciadores que, no fundo, pelo estatuto que já atingiram, não têm um nicho. Já falam sobre tudo e mais alguma coisa. Portanto, se eu tenho um negócio de roupa infantil e vou investir numa Madalena Abcassis ou numa Pipoca Mais Doce, em que os seguidores delas podem estar lá porque ela é do Benfica, porque ela faz viagens, porque ela fala de viagens, fala de moda, fala de beleza, fala dos filhos, fala de comida. As pessoas que as seguem podem seguir por tudo isto e muito mais. Enquanto que se eu investir num influenciador muito mais pequeno em termos de seguidores, mas que só fale de maternidade e só mostra os seus filhos com roupas e no seu dia a dia, se calhar vai ter muito mais impacto e muito mais retorno. Portanto, muitas vezes para funcionar uma campanha de influenciadores digitais, nós temos é que saber escolher os influenciadores digitais certos. Aqueles que comunicam para o nosso público-alvo, não é? Se eu tenho um negócio de roupa infantil, eu vou querer trabalhar com influencers que sejam mães e que partilhem, e que comuniquem sobre a sua família e que também, de certa forma, representem um pouco os valores da minha marca, porque os influencers são embaixadores. No fundo, eles são embaixadores. Então, até pode ter muitos seguidores e eu não gostar daquela comunicação. Isso tem que ser estudado antes.
As marcas, no fundo, estão a pagar para beber das audiências que eles estão a alimentar ao longo de séculos, não é? Portanto, ao
E
longo das.
disseste aqui outra coisa, que é, estão a pagar para aparecer, porque um influencer não é um vendedor. Um influenciador, um criador de conteúdos, é isto mesmo, ele cria conteúdos. A função dele é criar um conteúdo apetecível sobre aquele produto ou aquele serviço, de forma a que ressoe com a sua audiência. A venda é uma consequência do produto ser interessante, da comunicação ser bem feita, de tudo, obviamente. Mas muitas vezes os influencers podem ser usados para autoridade, para notoriedade de um negócio, e não só para venda.
Acaba por ser um local de exposição de determinado produto ou serviço, e depois, se decorrer uma venda, se a sequência for uma venda, ok, excelente.
Certo.
Encantado com isso. Portanto, influencers, sim, mas desde que
Certos.
bem
Os
treinados
influencers certos.
e com boas parcerias, não é? Porque eles trabalham, aliás, a vida deles é isto, não é? Portanto, o digital premeditou esta oportunidade. Bárbara, não te vou fazer perguntas quais é que são os canais que tu utilizas ou as ferramentas que tu utilizas para gerir as tuas redes sociais, para fazer agendamentos e por aí fora, apesar de eu achar que seria super, hiper, mega interessante, com publicidade gratuita. Vou fazer-te uma última pergunta, que é: como é que tu vês o marketing digital hoje, não só para ti, enquanto Bárbara de Bação, que tens os teus produtos todos, mas também enquanto agência? Achas que isto ainda agora começou ou já estamos a meio do trajeto?
Ah, eu acho que ainda temos muito para percorrer. Ainda tem, e agora com a inteligência artificial só nos vai dar cada vez mais coisas para fazer, ainda vão surgir muito mais novidades, muito mais formas de trabalhar, muito mais formas de pensar estratégia. Portanto, eu acho que nós estamos aqui quase que no início. E o nosso desafio vai ser esse, Ricardo, vai ser continuar-nos a adaptar ao longo desta jornada toda. Este vai ser o desafio.
Não é, não é. é fácil e está em constante mutação, não é? Portanto, temos que nos adaptar muito bem e selecionar ainda melhor com quem é que nós queremos trabalhar, os negócios com quem nós queremos trabalhar e as pessoas certas para fazerem isso ao nosso lado, não é? Portanto, porque o desafio está cada vez mais constante. Bárbara, obrigado. Quero-te agradecer pela tua disponibilidade. Acho que te roubei uma hora da tua vida, portanto, tu agora vais fazer mil stories.
Já te roubei muitas, deixa lá.
Não,
foi um gosto.
A mim não me roubas, para mim é sempre muito bom aprender contigo, dizer-te que é um gosto, és das pessoas mais incríveis que me apareceram neste mundinho do digital, portanto, tens um mindset incrível, isto é verdade, portanto, e guardei este bocadinho para te fazer este elogio. Realmente tens sido uma embaixadora também da Blue Bolt e quero-te agradecer muito por isso publicamente, porque de facto tens-nos ajudado imenso e tu sabes o quão importante és também no nosso trajeto. Foi muito, muito bom por intermédio da Sofia, portanto, e nunca me vou esquecer que foi a Sofia que te trouxe aqui para o nosso mundo. Na próxima semana nós vamos continuar, vamos ter a Lúcia. A Lúcia vai falar sobre como certificar cursos online de A a Z. Portanto, Lúcia, que tu também conheces e que também certifica os teus cursos.
É verdade.
Não é? Portanto,
estamos aqui todos num ecossistema. Estamos aqui, ecossistema. Todos juntos.
Todos juntos num ecossistema e vamos falar justamente sobre como certificar cursos online de A a Z, justamente para, não só para infoprodutores, mas pessoas que efetivamente querem certificar o seu curso através da DGET, que é a Direção-Geral de Emprego e Relações no Trabalho, e a Lúcia vai nos explicar tudo e quais é que são as formatações e onde é que o marketing digital impacta diretamente nisto. Sendo que, espero que a Lúcia para a semana já esteja aí do nosso lado, porque ela está doentinha. Por isso, agradecer.
Esta mulher não para.
Não para, é uma quina, ela está aí, let's go.
Pronto, ela já vinha agora, já tinhas aqui, ela já começava.
Sigam Mais Ensino, Mais Formação, que de facto veio aí revolucionar, aliás, a falar em identidade visual, olha, encaixa, porque de facto houve aqui uma fundação também da própria imagem. Bárbara, deixo-te um beijinho, uma boa noite para ti, muito obrigado pela tua
Obrigada.
Incrível, foi incrível, estou muito satisfeito, obrigado a todos que estão desse lado. Eu não sei, aliás, eu vou dar aqui um espaço de um minuto e meio para, não sei se alguém quer fazer perguntas, ou se tem alguma questão para fazer, ou à Bárbara, ou ao Ricardo, estejam à vontade, para depois nós nos despedirmos e irmos à nossa vida, porque amanhã continua a semana, apesar de ser o último...
Amanhã temos que gerir Instagrams.
Amanhã temos que gerir Instagram. Bem, a Constância é obrigada, diz o João Vasco. O João Vasco, podem seguir também o Twin Docs, ok? Ainda esta semana estiveram na TV, eles são fantásticos, dois irmãos gêmeos. Temos a Bárbara Rinhão a seguir.
Agora vocês ainda querem trabalhar.
Envia link pelo WhatsApp, a Camila. Então vá, ninguém tem perguntas. Ok, vocês... ok. Então vá, obrigado a todos. Ninguém tem questões, também já tinha isto previsto, tá? Obrigado aí pela vossa disponibilidade, um grande beijinho, um abraço para todos, de fundo de coração. Sigam a Bárbara Bação, sigam a Blue Bolt e vemos-nos na próxima semana.
Beijinhos!
Beijocas, obrigado por tudo.